Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 6 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou num evento que vai começar a investir em conteúdos originais aqui no Brasil. Ela falou que vai fazer diversas séries originais para o serviço Prime Video, e elas são tudo ou nada sobre a seleção brasileira. Soltos em Floripa, que é um reality show, Dom, que é um drama sobre a guerra contra as drogas no Rio de Janeiro, e Setembro, que vai contar com a produção do O2, que vai se passar no centro de São Paulo. Existem ainda as séries Love, que vai ter um 3 no lugar do N, no final da palavra, e um projeto também, que por enquanto só tem um nome provisório de Projeto com Marcelo D2, e os detalhes quase completos, né, sobre todas as produções estão no link que eu deixei aqui na descrição. Agora, ainda sobre streaming, só que agora falando de áudio, o Spotify liberou para todo mundo ontem no começo do dia uma ferramenta personalizada de retrospectiva, de 2019. Ele gera uma playlist com as 100 músicas que a pessoa mais escutou na plataforma ao longo do ano e diz também quais e por quanto tempo a pessoa passou na plataforma ouvindo podcasts. Aliás, ontem ao longo do dia, muita gente tweetou, mandou no Instagram também print, né, mostrando que o Loop Matinal estava entre os 5 lá mais escutados da pessoa ao longo do ano no Spotify. Então, muito obrigado a você que escuta o Loop Matinal, não só no Spotify, mas onde você prefere ouvir podcasts. E ainda nesse clima de retrospectiva, quem também publicou um review desse último ano foi a Uber. Ela falou que a atração turística para onde o pessoal mais foi nesse ano, que fez mais trajetos, foi Empire State em Nova York, e aí depois vieram o One World Trade Center também em Nova York, e a Torre CN em Toronto, lá no Canadá. A lista segue ainda com o Arco do Triunfo, depois a Torre Eiffel e depois o Museu do Louvre em Paris, e a lista completa com o Top 15 está no link que eu deixei aqui na descrição. E por último, sobre retrospectivas no episódio de hoje, o YouTube publicou ontem ao longo do dia não só aquele vídeo Rewind, que é tradicional, né, que eles colocam lá todo o criador de conteúdo que bomba lá fora num vídeo só pra contar como é que foi o ano, mas publicou também várias listas, né, com os rankings que o pessoal mais assistiu aqui no Brasil e também lá fora. Então, aqui no Brasil, o vídeo mais visto foi o Ticolé, muito bom, que teve mais de 34 milhões de visualizações, e enquanto isso, o vídeo de música mais assistido lá fora foi o Dada Yank & Snow, do grupo Com Calma. Já no mundo dos jogos aqui no Brasil, o game que a galera passou mais tempo vendo foi o Minecraft, e a lista seguiu com Free Fire, Roblox e League of Legends. O YouTube liberou rankings também com coisas tipo criadores em alta e outros conteúdos de destaque, e também, né, para ver os rankings completos aí, as listas todas, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o YouTube, ele fez uma parceria com a Conferência TED para lançar uma iniciativa de informação e de combate sobre a crise climática. O nome dessa iniciativa é Countdown, e ela conta ainda com o apoio de diversas organizações ambientais e líderes mundiais, para conseguir divulgar as informações. Essa ação vai abordar 5 temas que são restauração do ecossistema, infraestrutura, transporte, energia renovável e alimentação, e ela está aceitando propostas, né, ideias também que possam ajudar no combate desses problemas aí, dessas 5 categorias. A proposta do Countdown é que os criadores de conteúdo do YouTube ajudem a divulgar essas mensagens, né, debater os temas também para colocar as melhores ideias em prática, e o anúncio serviu também para marcar uma cúpula sobre os esforços propostos, né, que vai rolar lá em outubro do ano que vem, na cidade de Bergen, na Noruega. Bom, e agora eu vou falar sobre o Slack, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Eles tiveram um faturamento de US$168 milhões, aumento de 60% na comparação ano sobre ano, mas ainda assim ficaram com prejuízo de US$87 milhões, o que não foi exatamente uma surpresa para o mercado investidor. A empresa comentou também que só nesse período conseguiu conquistar 105 mil usuários pagos, aumento de 30% de um ano para cá, e aí de modo geral, né, falou que chegou a 12 milhões de usuários ativos diários, entre contas gratuitas e pagas à plataforma. Agora, ainda sobre apps de comunicação, a empresa ByteDance, que é a dona do aplicativo TikTok, foi processada e conseguiu já fazer um acordo para acabar com esse processo de coleta de dados indevidos, lá, dados de crianças. Isso vem da época em que ela usava ainda o aplicativo Musical.ly, que era o nome principal, depois ela comprou o TikTok, juntou uma coisa com a outra e tudo mais, e essencialmente a acusação vem lá de 2014, quando ela começou a coletar esses dados aí de menores de 13 anos, sem o consentimento dos pais ou responsáveis. Essa é uma prática que é proibida pela lei americana de proteção infantil, e aí inicialmente, né, perguntada sobre isso, a ByteDance falou que discordava das acusações, mas estava trabalhando para conseguir fazer um acordo, e conseguiu já anunciar esse acordo 24 horas depois aí do anúncio desse processo. Já uma coisa que ela não quis falar, pelo menos por enquanto, quais foram os termos, né, nem valores envolvidos aí para conseguir fazer esse acordo, mas é bem provável que nos próximos dias essa informação acabe vazando, e aí eu comento aqui no podcast. E enquanto isso, no mundo da Qualcomm, ela anunciou uma nova leva de processadores Snapdragon. Ela disse que vai lançar os chips Snapdragon 865, Snapdragon 765 e Snapdragon 765G, e todos eles vão contar com a tecnologia para conseguir habilitar o sinal 5G em telefones que vão chegar ao mercado no ano que vem. Então, o Snapdragon 865 é a evolução, né? Substituto aí do Snapdragon 855, que é o topo de linha da empresa. E enquanto isso, o 765 e 765G são a evolução dos processadores 730 e 730G. Esse sufixo G é para a versão do processador, né, que tem lá uma placa gráfica um pouco mais parruda para conseguir rodar direito em telefones com foco em games. E todos esses chips, né, segundo a Qualcomm, já vão começar a aparecer aí no mercado nos telefones que vão ser lançados no ano que vem. Agora, uma outra coisa também que a Qualcomm anunciou foi o leitor de pressão digital duplo que pode ser embutido lá embaixo do display. Ele usa ultrassom para conseguir reconhecer a impressão digital do usuário, e a Qualcomm disse que a área que ele ocupa embaixo do display é coisa de 20 vezes maior do que existe hoje em dia aí no produto que ela oferece. Então isso abre caminho para que o telefone do usuário consiga reconhecer dois dedos, né, para conseguir liberar o acesso e não só um dedo, o que pelo menos em teoria vai deixar o acesso ao telefone mais seguro aí com o leitor de pressão digital. Bom, e já que eu citei o mundo de jogos agora há pouco, deixa eu comentar que a Nintendo confirmou a chegada de mais alguns jogos clássicos do NES e do Super Nintendo lá no serviço Nintendo Switch Online. Então, além dos jogos que tem hoje, né, que estão detalhados no link aqui na descrição, o pessoal vai conseguir jogar também games tipo Super Punch-Out, Star Fox 2 e Kirby Superstar. E a Nintendo disse, né, que a chegada dessa lista completa nova aí dos jogos clássicos vai acontecer até o dia 12 de dezembro para quem for assinante. E ainda sobre o mercado de jogos, pintou um rumor que diz que a Microsoft pode estar se preparando para lançar o Xbox mais barato. O que rola é que já faz um certo tempo, né, que a Microsoft anunciou o projeto da próxima geração do Xbox, mas pelo menos está parecendo que o anúncio da Microsoft não foi completo, ficaram alguns detalhes de fora. E isso porque, segundo o The Verge, além de estar fazendo uma geração nova do Xbox, a Microsoft também vem trabalhando numa versão um pouquinho mais barata do console, que é essencialmente menos parruda aí do que essa geração que ela vai lançar. Aí, no fim das contas, né, parece que esses consoles vão ser, na verdade, os sucessores do Xbox One NES e Xbox One X, e claro, né, perguntada sobre isso, pelo menos por enquanto, a Microsoft não quis se manifestar. E agora o assunto é a Samsung e o aparente vazamento das primeiras fotos promocionais das versões Lite do Galaxy S10 e do Galaxy Note 10. Essas imagens foram vazadas pelo perfil do OnLeaks no Twitter, e elas mostram o seguinte: no caso do S10 Lite, a tela tem um furo centralizado em cima, né, para conseguir acomodar a câmera frontal, e enquanto isso, na parte de trás, o sistema todo das câmeras está num retângulo bem grandalhão lá, que é vertical nas costas do aparelho. Já no caso do Note 10 Lite, tem um furo na tela também em cima, né, para conseguir acomodar a câmera frontal. Tem um quadrado com as câmeras bem parecido com o que a gente conhece hoje, especialmente lá no Pixel 4. E para dar uma espiada de perto nessas fotos, né, para você ver o que acha, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou uma certa polêmica envolvendo o rastreamento do usuário que está acontecendo lá no iPhone 11 Pro. O que rola é que o pesquisador Brian Krebs descobriu, né, que no caso do iOS 13.2.3 para quem tem um iPhone 11 Pro, mesmo desligando o serviço de localização no iOS, o iPhone seguia pegando, né, de tempos em tempos a localização do usuário, e aí perguntada sobre isso, a Apple falou que era assim mesmo, era um comportamento normal. Aí, como não poderia deixar de ser, merecidamente inclusive, né, a Apple foi bastante criticada por isso, que ela faz tempo, que bate no bumbo de privacidade e tudo mais. E aí, depois que o estrago estava feito, né, o que a Apple fez foi voltar atrás e explicar melhor aí a situação. Ela comentou que isso acontece nessa geração nova, porque o iPhone novo tem esse Ultra Wideband, né, que é um recurso novo aí para conseguir transferir dados por localização, uma espécie de evolução do Bluetooth. Só que o que está acontecendo é que alguns lugares do mundo não tem regulamentação ainda para esse Ultra Wideband, e a Apple checa a localização do usuário para saber se pode liberar isso ou não. Então, por isso, a Apple comentou que, mesmo desligando lá o serviço de localização, de vez em quando ele espia onde que a pessoa tá para saber se pode ou não liberar esse Ultra Wideband, mas ainda assim ela falou que logo logo vai soltar uma atualização do iOS para aí sim conseguir corrigir essa situação. E por último, sobre a Apple e fechando a semana, pintaram mais alguns rumores a respeito dos iPhones não do ano que vem, mas de 2021 agora. O analista Ming-Chi Kuo comentou que ele espera que a Apple lance em 2021 o iPhone SE 2 Plus, que vai ter uma tela de ou 5 polegadas e meia, ou então 6,1 polegadas. Aí ele falou também também. Recorte, no caso desses iPhones, vai ser um pouco menor, né? Porque ele não vai contar com Face ID, mas sim só com a câmera frontal. Mas, por outro lado, o que ele falou foi que esse iPhone vai contar com o botão do Touch ID embutido lá no botão de ligar e desligar o aparelho. Já um segundo iPhone, que ele falou que a Apple vai lançar em 2021, é um iPhone que vai perder a entrada Lightning. E aí, por conta disso, segundo ele, esse vai ser um modelo que vai contar só com tecnologia sem fio para conseguir transferir arquivos, fazer carregamento e também como tem hoje, né, de conseguir usar o fone sem fio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!